E aí, cara, o Descomunal nasceu de um jogo de búzios. Atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte. Tá chegando aí o Descomunal, que é muito mais do que um podcast, um videocast. É o seu programa para você que gosta de música brasileira. Então, eu sou Caio Andrade, seu apresentador. E hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente, que é apresentando o Descomunal para você que tá aí nos vendo, nos assistindo, nos curtindo, nos compartilhando. Mas não só apresentar o programa, como também nos apresentar. Nos apresentar, que eu digo, não só eu, que já falei que sou Caio Andrade, mas você vai saber um pouco mais sobre mim também, como também a minha chefa, minha produtora, pessoa que me trouxe ao mundo, não este mundo, a este programa, que é ninguém mais, ninguém menos do que Mila Ramos. Você pode vir aqui, senta hoje, vou te entrevistar hoje. Ela tá nervosa, gente, por favor, não deixa ela à vontade.
Olá, Caio.
Prazer, Mila, tudo bem, Caio?
Como vai? Muito prazer.
Prazer, a tua câmera é aquela ali, né? Bom, Mila, a gente separei aqui, fiz um roteiro, fiz uma pauta, você fez um roteiro. Pra gente apresentar um pouquinho o que é esse Descomunal, pra quem tá querendo nos assistir. Quem somos nós, por que disso tudo aqui, entendeu? E aí, quem é Mila Ramos?
Mila Ramos sou eu, sou produtora, gosto de trabalhar com marketing, com design, com estratégias musicais, com a arte, com a cultura, acho que é o que me move, me movimenta. E o podcast é, acho que, aliás, acho importante a gente deixar claro que o Descomunal não é só um podcast, né? O Descomunal é
um braço de uma marca.
É o braço de uma marca, de um projeto, né? Acho que a gente pode definir o Descomunal como isso, como um projeto. E esse, acho que é a consagração dos meus mais de 10 anos no mercado da música.
Um prazer estar aqui com você. Eu não tenho a mesma experiência que você. Minha história de música, na verdade, com a música, começou mais ou menos em 2011. Eu passava férias na minha tia. Eu acho que eu já te contei isso. Passava férias na minha tia. E aí, lá na tia Eneide. E aí, ela não queria deixar uma criança em casa sozinha. Ela morava ali no Flamengo. Então, ela tinha que sempre estar arranjando programas pra gente fazer, né? Aí, acabou que teve uma época que ela começou a frequentar serestas. Roda de seresta, assim. Se você não sabe, você é da nova geração, você não sabe o que é seresta, entendeu? Pergunta pro seu pai, pros seus avós, que eles com certeza sabem e já até foram. E aí ela começou a frequentar um monte de serestas, assim, pelo Largo do Machado. E como ela não podia me deixar em casa sozinho, ela tinha que me levar junto pra esses programas. E era muito engraçado, porque era um monte de gente velha e um garoto de 11 anos, 12 anos, acompanhando. Mas o mais curioso é que eu gostava muito disso. E foi nessa época que eu comecei a aprender muito sobre música. O pessoal sempre reparava que eu ficava batucando, assim, as pernas, sempre no ritmo das músicas e tal. Então, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, minha tia me deu um pandeiro. E aí eu comecei a aprender.
Olha o perigo, uma criança com pandeiro em casa.
É assim que começa. E aí eu comecei a tocar nesses mesmos eventos que ela me levava, em rodas de samba, em serestas, assim. Depois de um tempo. Nessa época, na verdade, eu até cheguei a ter uma página no Facebook. Foi a DM de uma página no Facebook que era Coisas da Antiga. Postava coisas da era do rádio, assim, muito engraçado. Descobri que tinha gente da minha idade que também compartilhava esses gostos. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ter minha roda de samba, tocar com frequência, e trabalhar no IMUB, que foi onde a gente se conheceu.
E que bom que se encontrou, aconteceu, apesar da forma como aconteceu, né? Foi no período de isolamento social, pandemia, 2020, né? Foi
2020. Julho de 2020.
E a gente ficou durante muito tempo só virtualmente, né? A gente levou um tempo para se conhecer, para ter esse primeiro contato.
Sim, mas você já trabalhava há muito tempo com música?
Não, eu já trabalhava com música há bastante tempo, antes do Instituto, inclusive. Pra quem não sabe, o IMUB é Instituto Memória Musical Brasileira.
Lá em Niterói.
Em Niterói, no Rio de Janeiro. E eu já trabalhava com música antes do Instituto. Então, quando eu entrei lá, eu já tinha uma certa bagagem, mas de fato ali
Mas tipo, o que que você
foi
fazia
realmente
antes,
onde
mais ou
eu.
menos?
Cara, eu trabalhava com banda cover no Rio de Janeiro. É uma galera que fazia
Banda
cover
não sua,
de.
né?
Não, não minha. Eu fazia a produção e meu pagamento era caixa de cerveja, era uma carona de volta para casa, era. E tudo isso era uma escola, né? Foi tudo um aprendizado. Eu tava ali sagaz para poder entender e conhecer as coisas. Minha parada era trabalhar com música, né? Sempre foi. Eu levei um chute assim na bunda quando eu quis fazer faculdade de música, né? Minha família não deixou, e daí.
Você era musical já desde pequena?
Sim, sem dúvida. Só que eu era a pessoa que não tinha o talento para tocar um pandeiro, né? Mas eu
Eu
tinha outros talentos.
não falei que eu tenho, tá? Eu não falei que eu tenho.
Mas eu tinha outros talentos. E aí eu fui descobrindo isso ao longo da faculdade. E daí foi onde eu, né,
E
entrei
tu cursou comunicação.
imersivamente. Não, eu fiz desenho industrial.
Desenho industrial, mas você fez uma pós em
Mas
marketing.
aí eu já tava no IMUB, foi
Ah,
bem depois
tá,
e
entendi.
tal. Mas a minha iniciação com música foi com banda cover mesmo, bem underground, em tipo casas do subúrbio do Rio de Janeiro, sabe?
Porões da Lapa.
Porões da Lapa, umas paradas bem, bem loucas, assim, garagem. E aí até eu chegar no IMUB mesmo, que foi onde eu aprendi muita coisa. Tipo, eu lembro que o primeiro artigo que eu precisei escrever foi sobre Elisete Cardoso. E eu assim, cara, quem é Elisete Cardoso e por que que eu tenho que escrever sobre essa pessoa? Eu não tinha o menor conhecimento.
Elisete Cardoso, que vai estar muito presente, inclusive, nesse podcast aqui, que é uma das
Verdade.
nossas. Cervejaria Água de Bamba, do neto da Elisete Cardoso, que é o Paulo César Valdez, e a cerveja Divina Elisete vai estar sempre presente no nosso programa.
Exatamente. E daí, cara, eu comecei a ver assim uma cacetada de artistas da música brasileira que eu não conhecia. Monarco, a própria Elisete, né, como eu já falei, Marlene, Emilinha, fora artistas do cenário mais atual
Independentes,
e
assim.
isso, exato. Que eu fiquei assim, cara, que essa galera toda, por que que eu não conhecia eles antes? Eu, tipo, uma jovem, né, na minha época, eu com 11 anos gostava de. Isso voltando muito atrás. Eu com 11 anos gostava de ouvir Djavan, Caetano, Gal. E eu já me achava o máximo por isso. Tipo, caramba, olha só, que legal, uma boa referência. Pra você, tão jovem, que não tá escutando outros estilos de música, outros estilos de artista. Sendo que eu ouvia também, né? Eu ouvia tanto do rock brasileiro quanto o pop nacional na época, aquele Ki, Rouge. Eu ouvia tudo isso. E também ouvia Titãs, e também ouvia Catinguelê, e também ouvia samba, e ouvia Axé, Daniela Mercury. Eu
Ah,
ouvia
ela
tudo isso.
adora a Daniela Mercury, nossa.
E daí, quando eu entrei no instituto, eu fiquei nessa de, caramba, como é que eu conhecia tanta coisa antes e era elogiada, né, por isso?
Tem muito mais do que
E tem
isso.
muito mais do que isso. Como assim? E eu acho que esse foi o grande lance do Descomunal depois, né? Porque eu, quando a gente se conheceu, e aí que eu vi que você era um garoto que também gostava desse dessa pesquisa
Ah, eu
musical,
sou um garoto.
você é um jovem.
Ah, muito obrigado.
E gostava dessa pesquisa musical, e a gente se afinou, a gente teve esse encontro e essa afinação, não só profissional, mas para além disso também, de amizade que, né, postergou. Eu pensei, cara, o Descomunal junto com o Caio, que vai ser, né? O que que vai ser o Descomunal? Por que que a gente não pode ter um programa também? Aí você plantou essa sementinha, uma sementinha que já estava na minha cabeça, mas que só estava ali guardada, engavetada, e você só foi lá e regou.
Cara, no IMUB a gente criava pautas de tema do mês, que todo mês tinha um tema diferente, sim. Tipo, samba, Paulo César Pinheiro. Você lembra com os temas que a gente já fez?
Ah, teve novela, teve
Eu acho que o primeiro tema que a gente fez foi...
Black Music.
Foram, acho que, os destaques de 2021. Eu acho que foi o primeiro tema que a gente...
Que nós fizemos juntos.
Que a gente fez juntos. Acho que o último tema que a gente fez foi, entre aspas, quando surgiu essa ideia que eu dei nela de fazer o Descomunal, que foi um tema sobre Cláudia. Pra quem não sabe, Cláudia fez muito sucesso nos anos 70, cantando Deixa eu dizer o que penso dessa vida, cantando Marcos Valle, com mais de 30. Enfim, e aí a gente foi pra São Paulo entrevistar a Cláudia, fez um bate-volta só pra entrevistar a Cláudia.
Que loucura, não, aquilo ali foi insano.
A gente foi lá só pra entrevistar a Cláudia e num show dela.
Foi.
Que era o show de aniversário de 75 anos dela, que foi o tema do mês.
Eu acho que foi assim, na cara e na coragem, né, porque muito. A gente não sabia o que esperar.
Foi suado, entendeu? Foi. Não foi fácil, porque, ainda mais que foi um bate-volta, a gente não tava por lá.
Mas a gente não tinha certeza de nada, né? A gente só foi ok, a gente conseguiu falar, vambora, vai dar certo. E
nesse dia da Cláudia, foi quando eu parei e pensei assim, tipo, cara, a gente fez isso com o Imube, né? Essa entrevista saía no portal do Imube, que também tem um portal de notícias e tal, além de ser um site para você pesquisar sobre música brasileira. Mas nesse dia da Cláudia eu falei assim, cara, a gente podia fazer um negócio nosso, sabe? Uma coisa, botar a nossa marca, a nossa cara, a nossa identidade, fazer do jeito que a gente quer, com quem a gente quer. Seguir os nossos próprios passos.
Isso aí.
E isso foi em maio do ano passado. Em maio de 2023. Não, então tô contando errado. Foi em maio do outro ano. Foi
ainda.
Maio de 2023. E aí, em dezembro, eu cheguei pra ela e falei, cara, vamos fazer o nosso projeto. Que não tinha nem nome de Descomunal, nem nada ainda. Era só um projeto de um podcast.
Uhum.
E aí, aconteceram várias coisas no início de 2024 e tal. E a gente, vamos fazer. Até que a ideia do Descomunal, inclusive, era
outro nome.
Barato Total, que ia ser o nome. Barato Total, baseado na música que a Gal cantou. E aí o que ia ser o Barato Total, a gente foi desenvolvendo uma marca, vendo como é que ia fazer isso. E aí acho que foi em maio, um ano depois, acho que em maio, que a gente teve reunião com a Larissa, que é a nossa designer, que o Barato Total virou Descomunal.
Exatamente. Acho que o nome do Descomunal foi... A gente tava reunido, eu, você, Larissa, Luciana. A gente tava reunido tentando procurar um nome. Era certo de que ia ser Barato Total. A gente já tava, inclusive, caminhando e desenhando esse rascunho para ser Barato Total, o nome do programa. Até que a gente, enfim, entendeu que não iria combinar com a nossa proposta. E foi um lapso, né? Foi uma parada Descomunal.
Você abriu o site do Imube.
Exato.
E aí começou pra pesquisar nome e tal. A gente tinha pensado em alguma outra coisa também nesse sentido não era Descomunal, mas era alguma coisa assim, envolvendo som, envolvendo música e tal. Eu não lembro o que era agora.
A gente foi em, tipo, atrás de nomes de música.
Alguma coisa
ou
sonora,
de frases.
Ondas sonoras, uma parada assim.
Coisas assim.
Aí você achou um disco chamado, no site do Imube, achou um disco chamado Descomunal. Ou Descomunal, uma coisa assim. Aí você falou, pô, Descomunal, essa ideia de uma coisa grande, arrebatadora, que não sei o quê. Pô, vamos fazer disso o nosso projeto, o nosso podcast.
Aí todo mundo abraçou, gostou da ideia, e foi ótimo.
Mas é muito engraçado falar isso. Eu tenho parentes religiosos que vão adorar ouvir isso. Mas o Descomunal nasceu de um jogo de búzios.
Foi.
De um jogo de búzios na casa dela, na casa da Mila. Assim, eu sempre fui muito cético. Mas eu sempre fui muito curioso também. Muito cético, muito curioso. E aí, cara, o Descomunal nasceu de um jogo de búzios. Depois desse dia, eu lembro até do dia, a data de nascimento do nosso programa. 27 de fevereiro de 2024. Foi uma terça-feira. Joguei os búzios.
Era bom, hein?
Sim, joguei. Eu lembro até que eu almocei nesse dia. Não, isso eu não lembro, não. Mas foi 27 de fevereiro. E aí, nesse jogo de búzios, falou que ia dar tudo certo. Basicamente, falou pra gente ir de cabeça que ia dar tudo certo.
Falou de alguns... De algumas pedras pelo caminho, né? Que rolaram, que aconteceram.
Mas basicamente, falaram assim, vai, faz. Aí eu falei, pô, beleza. E eu, cara, eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito... Não, exatamente. Impulsivo. Impulsivo, sabe? Eu vou. Cara, a Mila é toda certinha. Ela marca, faz todos os planos, bota tudo pautado, não
Na
sei o quê,
agenda
entendeu?
certinha.
Eu tô seguindo. Gente, eu tô seguindo aqui, tipo, três linhas de uma pauta que eu montei. Ela tá com cinco folhas de um roteiro que ela desenvolveu, não sei o quê, eu não tô seguindo absolutamente nada. E esse é assim que é o nosso programa, tá?
É assim, exatamente.
É, ela no meu ponto toda hora reclamando que eu não gravo as coisas do jeito que tem que ser. Mas enfim. As coisas começaram meio que a partir daí, muito devagar,
Sim.
mas começaram. Foi nascendo assim, sabe? Esse projeto, que no sentido de criar uma parada nossa, com a nossa identidade. Você tá satisfeita com o que a gente tem produzido até agora?
Sim, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz pelos resultados, pelos entrevistados, pelas possibilidades que a gente ainda tem à frente.
Sim, a ideia é muito trazer. Gente que faz a música brasileira acontecer, entendeu? A gente não necessariamente vai entrevistar o Caetano Veloso. Seria ótimo. Ele poderia vir aqui. Mas a gente vai pegar, tipo, gente da cena independente, gente que faz assessoria de imprensa, jornalistas, produtores. É uma galera
Vendedores.
que. Oi?
Vendedores.
Vendedores também. Que vendedores?
Vendedores. LPs, Vinis.
Ah, verdade. DJs.
DJs.
Que é uma galera que. Não tá tão na mídia, que é uma galera que tem uma experiência nesse campo e que tem
Sem
muito a
dúvida.
contribuir pra gente.
Eu acho que assim
A galera fora
como.
dessas grandes listas de.
De mainstreaming, né?
Sim.
E eu acredito que assim, uma parada que eu, quando era mais jovem, sempre me perguntei, eu imagino que seja a dúvida de muitas pessoas até, ou foi a dúvida de muitas pessoas na minha época, porque hoje em dia a informação ela é muito mais rápida e acessível, né, do que nos anos 2000, por exemplo, que foi um período onde eu ia em loja física comprar CD e via aqueles encartes e lia aquele monte de nome, aquele monte de gente. Fazendo direção, produção, mixagem, etc e tal, não fazia ideia do que era, mas eu fui numa loja, comprei um CD, escolhi qual que eu queria, levei para minha casa, coloquei num microsystem e botava para tocar. Só que quando eu abria um encarte, tinha essa galerona numa
Tem
ficha
Spotify, não precisa
técnica.
disso não. Tem Spotify hoje em dia.
Exatamente, hoje em dia tem Spotify, mas é uma parada que fica tão oculta que só quem tem interesse de fato vê. E ainda assim, no Spotify você só consegue ver os créditos musicais. Você, assim, pelo que eu conheço, pelo menos até o momento onde a gente está falando aqui, não. Eles não mostram a ficha técnica de fato. Quem editou, quem gravou, quem mixou, qual foi o estúdio. Então eram coisas que nos anos 2000, 2010, eu tinha uma curiosidade imensa de saber. Cara, quem é essa galera? Beleza, eu tô aqui ouvindo o Djavan no meu fone de ouvido. Tô aqui ouvindo Daniela Mercury no meu fone de ouvido. Mas até isso chegar na minha mão, por quantas coisas já não passaram? E o Descomunal acho que vem com essa proposta, né? De fato, você conversar com personalidades dos bastidores da música, da economia criativa, né? Não só da música, mas da economia criativa como um todo, porque nós estamos falando de jornalistas, de assessores,
Produtores.
exato, de produtores, enfim, essa turma toda que você falou aqui agora há pouco, e que eu imagino que seja uma curiosidade de outras pessoas também, né? Então, o Descomunal, ele vem com essa proposta de ser um projeto de entretenimento, mas também educativo, informativo.
Vem para ficar?
Vem para ficar. Sem
2025 é
dúvida.
o ano do descomunal?
2025, 26, 27, 28, por aí vai.
Ah, não.
Mas eu acho que o mais importante é isso, é ter realmente gente engajada e levando o nome do projeto para frente. Não só nós, né? Tem uma equipe, porque não é só.
Não é só esse rostinho
Não é só
bonito.
esse rostinho bonito, como eu gosto de
Esse
chamá-lo,
rostinho
esse
bonito aqui.
rostinho bonito. Eu lembro que no começo você, tipo, em maio, a gente tá em janeiro, em maio do ano passado, você queria só chegar aqui no estúdio, sentar, gravar e acabou. Tipo,
Sim.
é um papinho de bar, uma conversinha de
Eu
bar.
sou assim. Eu sou assim.
E no final das contas, você acabou descobrindo que não é só pegar, sentar aqui na frente e começar a conversar com um monte de gente. Existe uma produção por trás. Para isso aqui acontecer, teve uma equipe. Para isso aqui tudo acontecer, tem o pessoal do estúdio, da produção. da edição, designer, social media, assessoria de imprensa. A gente não tá sozinho, são vários braços, né? E eu sou muito feliz por isso, pelo que a gente conquistou até esse momento, até essa estreia. Lembrando que esse é um marco zero. Então eu sou muito feliz, assim, pelo que a gente conquistou até aqui, pelas pessoas que acreditaram tanto quanto
Mas não
nós
tão
dois.
feliz, não tão feliz, porque a gente ainda vai conquistar.
Sem dúvida, sem
Melhor
dúvida.
do que ontem, pior do que amanhã.
Inclusive, gostaria de deixar, sabe, uns agradecimentos aqui especiais pro pessoal que tá junto com a gente nessa, né?
Que
É,
topou
que
estar
topou
aqui,
estar com
não
a
sabia.
gente.
Cara, deu uma galera que a gente convidou e a galera confiou na gente e falou: eu vou, eu
Eu vou,
gravo.
eu gravo, exatamente. Tanto convidados, né? Quando a gente só chegou com a ideia, e aí já teve gente que inclusive perguntou: ah, mas vocês têm material? Vocês têm. E a
Pedindo
gente.
mais. É.
Não, não
Daqui a pouco,
temos.
daqui a pouco.
É na cara e na coragem. Então, o projeto é isso, a nossa proposta é essa, o nosso objetivo é tal, a nossa missão é tal. E aí, topa vir? E muitas pessoas toparam vir. Muitas pessoas, muitos convidados e também pessoas da equipe, né? Então, gostaria de agradecer imensamente ao pessoal aqui do estúdio Card Helm. É assim que fala? Card Helm?
Realme, realme. Isso,
Isso.
realme, realme.
Agradecer ao pessoal aqui do estúdio Card Helm, que também chegou super junto com a gente. Agradecer a nossa equipe, né?
Ah,
Social
obrigado.
media. Agradecer. É, social media, designer, produção, assessores, roteiristas e quem mais, meu Deus, estou esquecendo alguém, Caio?
Ah, o Caio, pô,
Designers.
obrigado, obrigado.
Ao Caio,
Ah,
meu amigo, meu
obrigado,
parceiro, meu
obrigado.
irmão, que tem essa coragem de estar frente às câmeras e
Ah,
frente aos
obrigado. Também
convidados.
tem muito.
Agradecer aos convidados e agradecer também ao nosso primeiro apoiador, que.
Que é Paulo César, da cervejaria Água de Bamba.
Isso aí, da Divina Elisete. Então, pessoas que, quando a gente não tinha nada, só um sonho,
Não que a
uma
gente tenha muita coisa
idealização,
agora, né? Mas a gente.
a gente tinha idealização de um projeto, falaram: tá, beleza, vou apoiar, vamos chegar junto e vendo o que que vai dar. E estamos aqui, diante de vocês, com a esperança de que venha a segunda temporada, a terceira temporada.
E muitos
Estejam
outros.
certos que tem convidados muito especiais. São muitos episódios, alguns deles hoje, né, que já estão gravados. E em breve irão ao ar para que vocês desfrutem e aproveitem dele. Deles todos.
Sim.
Faremos um especial de carnaval também.
Eu espero.
Assim eu espero. A gente está aqui falando com vocês, não sabe nem se vai acontecer. Mas
Mas vai dar tudo certo.
vai, sem dúvida. Um especial de carnaval. E tem, acho que, um fato a mais sobre o Descomunal, né? Que, como a gente estava dizendo, não é só um podcast, é um projeto. Que a gente vai meter a cara na rua, né? A gente
A
vai.
minha cara. Vai meter a minha cara na rua.
A gente vai meter a cara do Descomunal na rua. A gente vai entrevistar pessoas, públicos, né? Pessoas variadas.
A ideia é a gente estar em vários lugares, assim, ter um programa, mas também gerar outros tipos de conteúdo, entendeu?
É para ser multiplataformas, né? Não ser só. Não tá só aqui no Spotify falando e conversando, ou no YouTube sendo
Se você tá vendo a gente tá
assistido.
muito. Caso você esteja no Spotify, a gente tá muito bonito, tá?
Sendo assistidos por um podcast, videocast no YouTube, mas ser multiplataformas, estarmos também. Aliás, estarmos não, estamos também no Instagram, no
Sim.
TikTok, Threads.
Threads também.
Threads também, sem
Nunca usei
dúvidas.
threads, sabia?
É um lugar bem interessante. E é isso. É isso. A gente também tem a intenção de ir para rua, para eventos, para shows, para
Sim.
mostrar bastidores de shows, fazer cobertura de eventos e de shows. Então é isso. O
Falem com a gente
Descomunal.
caso encontre a gente na rua. Marquem a gente nos stories.
O Descomunal não é só um podcast, né? Acho que é importante dizer isso. Não é
É tão
Descomunal
é
Podcast.
também um podcast.
É o podcast do Descomunal. Certo, Caio?
É bom.
Eu gostaria de saber uma coisa. Como é para você estar aqui? Não só como idealizador do Descomunal, mas principalmente como entrevistador.
Olha, Ju. É, Cara, eu acho bem legal, porque, como eu falei para você, né? Queria muito fazer uma parada que fosse com a nossa cara, do nosso jeito.
Exato.
É, eu gosto muito dessa parte, sabe? Eu tenho zero talento pra organização. É, Mila é meio workaholic, sabe? Ela bota na agenda, tipo, hora de almoçar, sabe? Pelo amor de Deus, quem é que se esquece de almoçar, tem que botar isso na agenda, fala sério. Então, enfim, eu não sou esse tipo de pessoa, detesto, detesto, detesto. É, e acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Porque ela é a maluca dos planners e da agenda e não sei o quê, e eu sou meio porra louca. Então eu tô feliz que finalmente a gente tá fazendo isso. Não, não teria conseguido sem você.
Ah.
Ah, claro, todo mundo aplaudindo aqui. Mentira, só tenho. Mentira, só tem um Bruno rindo. Você é o Bruno, né? É o Roger. Ai, cara, gente, desculpa com o Estúdio Card Realm. E é isso, gente. A gente falou já que o Descomunal é um projeto multiplataformas. Então, cara, não se esquece de seguir a gente no Instagram, seguir a gente no YouTube, se inscrever nos canais, seguir a gente em todas as redes sociais do Descomunal que você encontrar, divulgar a gente, comentar, por exemplo, que artistas você gostaria de ver, não só artistas, né? Que personalidade você gostaria de ver aqui no nosso programa? Você gostou desse episódio? Não gostou? Cara, se você gostou, comenta. Se você não gostou, comenta também. Cola com a gente ao longo desses próximos meses que a gente tá muito feliz e quer passar um pouquinho dessa felicidade disso tudo aqui para vocês.
Isso aí, tá certo. Só complementando o que o Caio disse, é muito importante pra gente que vocês, de fato, comentem, digam o que estão achando dos nossos programas, porque o Descomunal ele é feito não só pra vocês que estão aí assistindo a gente, mas com vocês. Então,
É verdade. Sempre às segundas-feiras, a cada 15 dias, segunda sim, segunda não.
com a estreia dia 20 de janeiro.
Pode botar na agenda, anota aí.
Faça como eu, anote na agenda.
Você ativa a notificação lá, já deixa, entendeu, planejado para assistir o nosso episódio. Porque às segundas-feiras vai sair um episódio novo.
Exato, e os cortes vão para as redes sociais também. Lembrando que nas redes sociais, como eu falei, o Descomunal é um programa informativo, educativo e divertido, porque também faremos
Que eu sou
brincadeiras,
divertido. Pô.
também teremos sorteios, acho, né? Legal a gente dizer isso também. Então aguardamos pela sua participação conosco, comigo e com o
Afinal,
Caio.
Descomunal é um projeto onde você é o nosso principal entrevistado. Ah, gostou
Convidado.
dessa? Convidado, perdão.
Nosso principal
Mas quem
convidado.
sabe também, por que não entrevistado, dependendo da pessoa, né?
Exato.
A gente. Sempre ao final dos episódios, a gente gosta de fazer um quiz, que é um bate-volta assim para conhecer melhor as pessoas que a gente está entrevistando. Então, vai escolher um númerozinho, a gente faz a pergunta e a pessoa responde de forma bem objetiva assim. Então, vamos lá, Mila.
Diga.
Escolhe um número de 1 a 8.
Número 8.
8. Para qual momento histórico da MPB você gostaria de voltar e fazer parte?
Ah, Tropicália.
Ah.
Sem dúvidas. Assisti ali os festivais. Se bem que eu tenho minhas dúvidas, porque eu gosto muito da época do Axé Music. Mas eu vivi a época do Axé Music, eu só não tava na Bahia. Mas eu acredito que Tropicália é um período que, sem dúvida, eu ia adorar ver Fatal. Da Gal ao vivo. Eu ia ficar muito feliz em viver esse momento.
Tá. Cara, eu gostaria muito de ter vivido a era do rádio. Acho que
Sua cara.
é a minha cara.
Sua cara.
Quer mais um numerozinho?
Mais um númerozinho, vamos lá.
Você que diz, né?
Ah, sim,
Eu tô tipo.
número 1.
Número 1. Uma música pra ouvir antes de morrer?
O Canto da Cidade.
Ai,
Quero
nossa.
morrer feliz, né? Quero morrer ouvindo Quem é que sobe a ladeira do Curuzu.
Bom, bom.
Ah, só uma correção, na verdade não é O Canto da Cidade, é O Mais Belo dos Belos.
Isso, porque é a fã. Se eu te falar que eu não tenho resposta para isso, talvez. Cara, não parei para pensar nisso. Tipo assim, porque eu acho que tem músicas que eu ouço em épocas. Tipo assim, eu ouço até. A gente não fura mais o disco hoje em dia, né? Mas eu fico ouvindo repetidas vezes. Então. Não sei, posso até abrir o Spotify e ver qual é a música que eu tenho mais ouvido ultimamente. Mas eu não sei se eu tenho uma música pra ouvir antes de morrer assim, sabe? Não sei, tem várias opções. Tá bom.
Mas se tivesse que escolher uma.
Cara, Cantando do Paulinho da Viola.
Bem.
Que é uma música que fala um pouco sobre nostalgia. É um disco bem nostálgico do Paulinho. A gente fala isso depois. Mas é uma música que fala sobre essa questão. Quando ele fala, tipo, lembra daquele tempo quando não existia maldade entre nós. Ele vai lembrando um pouco da vida dele, assim. Enfim, é isso. Esse é um exemplo do nosso
Ah, mais um,
quiz.
mais um, mais um,
Ah,
mais
escolhe
um,
mais um
mais
número,
um.
então. Tá vendo como é que eu mimo ela?
Eu falei 8, falei 1. Vou no número 5, então.
Um artista que todo mundo precisa ouvir?
Ah, eu vou numa pessoa que eu tenho ouvido muito, muito mesmo. Tô apaixonada por ele, que é um artista da cena independente, atual, novo. O nome dele é Aidan. É um artista muito bom, que eu acho que vale a pena a galera conhecer. Se eu não me engano, ele é de Santos, São Paulo. Ele é lá de São Paulo, mas não sei se é exatamente Santos. Mas é um artista que vale super a pena conhecer. E
Interessante.
você?
Cara, eu tenho tantos. Tô olhando meu Spotify agora, inclusive. Da galera. Cara. A minha base. Eu falei que comecei com a minha tia lá na era do rádio. Cara, Aracy de Almeida. Sou fã de Aracy de Almeida. Aracy de Almeida é incrível. Depois vivi uma fase muito grande também com Elza Soares e com Paulinho da Viola. Mas eu queria muito pegar um nome, assim, de alguém que, sabe, a galera não ouve muito. Então, eu acho que eu iria talvez de. Cara, talvez Cristina Buarque.
Bom.
Cristina Buarque. A fase dos anos 70 e início dos anos 80 da Cristina é fantástica.
Eu acho isso uma outra coisa muito
Eu sou muito sambista, gente,
interessante.
desculpa.
Eu acho isso também uma coisa muito interessante, legal entre nós, que é esse contraste, até que eu diria. Não que eu não goste de artistas antigos, eu gosto muito, exploro muito, mas eu tenho um prazer imenso em conhecer a galera mais nova também. É um pessoal que eu acho que merecia tanto destaque quanto a esses, como você disse agora, que brilharam tanto no passado que não ganharam tanto destaque quanto merecido. Então, é outro contraste entre nós que se complementa lindamente.
E é isso, gente. Isso é basicamente isso, o descomunal. Beleza? A gente espera vocês, segunda sim, segunda não, a partir do dia 20 de janeiro. Beleza?
Isso aí.
É
Tudo
isso. Não
certo.
deixa de seguir a gente, os nossos perfis profissionais
Spotify.
também e o perfil do programa.
Isso aí, qual é o seu perfil?
Arroba, vai estar aqui em algum canto da tela assim, arroba Caio na MPB. E o seu, Mila? Qual é o seu perfil?
Vai estar aqui em algum lugar também. Arroba Mila Ramos Oficial. Vocês podem acompanhar tudo que acontece nos bastidores do Descomunal por lá.
É isso, gente. Até a próxima.
Até a próxima. Vamos junto.